prosseguir. Todo mundo trouxe capa de chuva, hoje tem bastante água. Diz a Torá o seguinte. Só para lembrar que o povo foi ordenado por Deus viajar em direção ao mar. E eles estão viajando em direção ao mar e de repente eles se veem mar na frente, egípcios atrás, eles não sabem agora o que fazer, para onde vão. Eles começam a gritar para Deus, nós vimos que tinham vários grupos, cada um queria fazer outra coisa, reagir de forma diferente. No final Deus falou para Moshe, o que você está gritando para mim? Você eleve o seu cajado e eleve a sua mão sobre o mar e divida o mar. E o povo vai vir dentro do mar no seco. E eu vou endurecer o coração do faraó e eles vão vir atrás de vocês e eu vou me glorificar dessa forma. Aí o anjo de Deus, que caminhava na frente do acampamento de Israel, foi para trás do povo. E a nuvem que ficava sempre na frente deles de dia, guiando eles, e à noite essa nuvem desaparecia porque vinha a coluna de fogo. Nessa noite foi diferente. Veio a coluna de fogo e a nuvem, em vez de desaparecer, foi para trás do acampamento, ficar entre o acampamento dos judeus e o acampamento dos egípcios. E isso causou uma escuridão para os egípcios. E ainda por cima, fez com que o fogo que iluminava o acampamento dos judeus ficasse mais iluminado ainda porque refletia nessa nuvem. Vayet Moshe et yado al hayam. Conta a Torá que o Moshe ergueu a sua mão sobre o mar. Vayolech Hashem et Hayam beruach kadim azak kol halayla. E Deus fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte durante toda a noite. Vayasem et Hayam lecharava. Isso fez o mar ficar seco. Vayibakeu hamayim, as águas se quebraram, se romperam. Daqui a pouco vamos ver mais detalhes, tem muita coisa para se falar sobre isso. Vayavou bnei Israel betoch hayam bayabashá. E o povo de Israel veio para dentro do mar no seco. Vehamayim lahem chomá miminam umistemolam. E a água estava fazendo uma muralha para eles, à direita deles e à esquerda deles. Vayezdefu Mitzrayim. E os egípcios, o Egito, perseguiu eles. Vayavou acharem e vieram atrás deles. Kol susparo lichbou farashav el toch hayam. Todos os cavalos do faraó, os carros e os cavaleiros para dentro do mar. Veio todo mundo atrás para dentro desse mar seco. Vayhi be'ashmoret haboker. E foi na última parte da noite, a noite é dividida em várias partes, a última parte da noite, próximo do nascer do sol, Vayashkev Hashem el Machane Mitzrayim, Deus deu uma olhada no acampamento, olhou para o acampamento egípcio, como Be'amud Esh Ve'anan, com uma coluna de fogo e uma nuvem. Vayahom et machane Mitzrayim, e deixou o acampamento egípcio bagunçado. Todo mundo ficou aflito. O que que fazia esse fogo e essa nuvem? A nuvem ia, passava onde estavam os egípcios e deixava o chão úmido. E o chão ficava de barro. Em seguida passava o fogo e secava tudo. E esquentava o chão. Então os cavalos que estavam levando os egípcios começaram a ficar desesperados. Em um momento parecia que eles vão afundar na areia, porque estava molhada. Em outro momento ficava seco. E ainda por cima quente, que eles não conseguiam nem colocar as patas no chão, ficavam levantando. Então, eles começaram a fugir de desespero. Então criou um caos no acampamento egípcio. Isso tudo eles estão dentro do mar. Vayasaret ofan markevotav. E Deus tirou o eixo das rodas das carroças. Vainahagei o bichvedut e guiou eles com dureza. Vayomer Mitzrayim. E o Egito disse, Anusami penei Israel, vamos fugir de Israel, que Hashem nilcham laim b'Mitzrayim, pois Deus guerreou por eles no Egito. Fugir de Israel quer dizer do povo, sim? Tá? Mi penei Israel, vamos fugir da frente de Israel. Hum? Como?
Os hebreus eram chamados filhos de Israel?
Sim. Sim. Não eram chamados de judeus. Judeus é um nome que surgiu depois.
Achei que não. De judeus nem pensar, sabia? Era hebreus.
Sim.
Filhos de Israel?
É?
De Israel. Se ainda nem tem esse nome, assim, nenhuma vez a gente vai dizer agora.
Como não?
E agora
já chamada
de Israel.
É. E desde então a Torá chama de Benei Israel, filhos de Israel.
Não tem discussão,
esse
fato é nosso mesmo,
Israel,
né? Palestina.
Ah, isso é óbvio. Não tem nem pergunta sobre isso.
É.
É escrito preto no branco. Não é aquela história do cara, o judeu que foi discursar e falou, antes de começar o discurso, queria contar para vocês uma história. O Moisés foi uma vez no rio se banhar e quando ele saiu as roupas dele sumiram. Começaram a procurar as roupas, acabaram descobrindo que foi um palestino que roubou as roupas. Aí o palestino que está lá levanta e fala, mentira, não existia palestinos nessa época. Aí fala, ah, muito bem, então é só isso que eu queria saber. Muito antes disso, os romanos chamaram aqui de Palestina.
Sim, Império Romano também, né?
Eles deram o nome para o lugar. Muito bem, então, o que aconteceu aqui foi que Deus tirou das carroças esse fogo que passava, queimou o fanmar que voltava. Tem interessante escrito no singular. Queimou o eixo das carroças. E aí o que aconteceu? Não tem rodas. Se não tem rodas, os cavalos estavam puxando carroças que estavam batendo no chão. Pulando no chão. Não tem rodas. Isso fez com que, como a linguagem do Midrash fala, que as pessoas que estavam dentro das carroças, os cavaleiros egípcios, estavam batendo o tempo todo, veivareihen mitparkim, e os órgãos deles estavam se desintegrando. Quer dizer, o impacto era tão forte que eles estavam começando a ficar destruídos em cima da carroça. Como?
Coração literalmente saindo pela boca.
Exatamente, coração saindo pela boca. Bom, até aqui, vamos dar uma parada por enquanto. O mar ainda não se fechou, o mar está aberto. E nós vamos deixar o mar aberto, porque tem muita coisa para se falar sobre o mar aberto. Nós temos que ver mais detalhes que o Midrash traz sobre esse episódio. Deus fez soprar um vento muito forte durante a noite toda.
A noite anterior, de eles chegarem lá na beirada, lá no mar?
É a noite que eles estão na beirada, quer dizer, eles chegaram assim, vamos botar, dar nomes às coisas e datas às coisas. Eles saíram do Egito numa quinta-feira, que era o primeiro dia de Pêssar. Viajaram durante 6 dias. Então foi quinta-feira, sexta-feira, Shabat eles pararam, domingo, segunda, terça. Terça-feira à tarde, eles estão na frente do mar, os egípcios chegando atrás, e na terça à noite, é sétimo dia de Pêssar. Sétimo dia da saída do Egito. E é nessa noite que começa a soprar esses ventos. E esses ventos vieram com várias funções. A primeira dessas funções era confundir os egípcios. Quando Deus faz milagres, Deus busca, em primeiro lugar, fazer os milagres de uma forma mais natural possível. Então, como que você vai abrir o mar? Vento. É uma forma mais natural de acontecer, uma coisa que não é natural, porque ficar duas paredes de gelo segurando todo o mar, e vamos ver depois que não são só duas, porque são 12 túneis, mas que seja. Então, isso tudo não é natural. Mas a forma disso acontecer, Deus falou, vamos fazer de uma forma o mais natural, mais próximo da natureza, com ventos. E isso vai confundir os egípcios. Afinal de contas, Deus quer que os egípcios entrem. Se os egípcios olharem e falarem, uau, que coisa incrível isso aqui, não é normal. Então não vamos entrar lá, porque você vai entrar lá de curioso. Você está vendo que isso daí não é uma coisa normal. Você vai entrar lá e vai que isso daí desaba na tua cabeça. Quando viram os ventos, falaram, é óbvio, isso daqui aconteceu porque o vento está soprando. Olha o vento aqui, está muito forte esse vento. Então podemos entrar. Enquanto está ventando, dá para entrar. Isso convenceu eles a entrarem onde eles não deveriam, teoricamente, entrar. E aí o povo então está na frente do mar, até interessante, eles estão na frente do mar e o mar ainda não se abriu, está ventando, um vento muito forte. E aí algumas pessoas, que existe uma discussão no Midrash se foram da tribo de Binyamin ou se foi o Nachshon ben Aminadav da tribo de Yehudá, resolveu pular no mar.
Uma pessoa só?
É. Falou, sabe uma coisa, gente? O negócio é o seguinte. Deus falou para seguir. Deus falou que é para seguir. Então nós vamos seguir. Entrou no mar e foi indo, até que a água chegou no nariz. Agora não dá para continuar. E aí ele gritou para Deus e falou, no versículo dos Salmos, Deus me salve que as águas chegaram na minha alma. Quer dizer, mais um passo eu morro. E aí o mar se abriu. É interessante, isso que eu queria falar antes, mas o Netzil de Volozhin traz aqui uma coisa extremamente interessante. Deus falou para Moshe erguer o cajado e a mão sobre o mar. Por quê? Por que essas duas coisas? Diz o Netziv, todas as vezes que o cajado é erguido é para fazer milagres sobrenaturais. Todas as vezes que mãos são erguidas, e tem outros momentos, outros profetas que Deus fala também para erguer a mão, é para milagres que são chamados Nesnistar, um milagre oculto. Tem milagre que é uma coisa uau, e tem milagre que é um milagre mais tranquilinho. Deus queria ver aqui o que vai acontecer. Eu vou dar duas chances. Ou o mar vai se abrir de uma forma quase que natural, ou o mar vai se abrir de uma forma milagrosa. Ou seja, ou vai ser um milagre revelado, ou vai ser um milagre oculto. Então, Moshe, você já vai fazer a preparação para uma das duas coisas acontecerem. Você vai deixar no automático. Então você vai levantar a mão, que é uma indicação de um milagre oculto. Você vai erguer o seu cajado, indicando um milagre revelado. E aí nós vamos deixar o resto nas mãos do povo. Vai depender agora do nível de autossacrifício do povo de Israel. Se o nível de autossacrifício vai ser baixo, quase nulo, eles vão ficar esperando. Então eles vão ficar esperando, 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 e o vento vai soprar cada vez mais forte ao longo da noite. E quando tiver quase no fim da noite, esse vento vai fazer o mar se abrir. Mas, se eles demonstrarem autossacrifício, o mar vai se abrir de repente. Não vai precisar de toda essa ventania e todo esse processo que vai levar uma noite. Vai ser na hora que eles demonstrarem esse autossacrifício. E é isso que acontece. Começa o vento está preparando para eventualmente dividir o mar no fim da noite. Mas o Nachshon, ou, segundo outra opinião no Midrash, foi da tribo de Binyamin, entraram no mar e foram indo, indo, indo até a água chegar no nariz. E aí Deus falou, agora autossacrifício. Vocês estão prontos a fazer aquilo que eu mandei. Falei para ir em frente, eles foram em frente sem questionar. Então se é assim, em questão de segundos, o mar se abre. Como? Então, depende, se foi, essa é a questão. O Midrash tem essa questão, se foi da tribo de Binyamin algumas pessoas, ou se foi o Nachshon da tribo de Yehudá. Porque teve uma discussão entre os dois grupos. Quer dizer, tem uma discussão entre o Nachshon e um grupo de Binyamin. Quem vai pular primeiro? E a pergunta é quem de fato pulou primeiro?
Ninguém sabe.
Não se sabe, Midrash. De ele entrar no mar? É verdade, mas é muito interessante. A gente vai ver na continuação que o Moshe ficou na retaguarda. O Moshe foi o último a atravessar. Por quê? Porque não é todo mundo que tinha mérito, tamanho mérito para que o mar ficasse aberto para ele. Então o Moshe ficou na retaguarda para que o mar não se fechasse em cima de pessoas que eventualmente não tinham méritos. É. Então, o pessoal foi passando, o Moshe ficou por último, garantindo que o mar vai ficar aberto para todo mundo. Depois que todo mundo foi, ele foi indo atrás, e aí o mar atrás do Moshe começou a se fechar em direção aos egípcios. Então você vê que o Moshe não podia estar na frente, ele tinha que garantir o mar aberto para todo mundo atrás. O último a sair, é. O Moshe acreditou, e até o Midrash traz que o Moshe no começo não sabia exatamente o que vai acontecer. O Moshe achou que Deus vai esvaziar o mar, vai tirar a água de lá. E aí Deus falou para Moshe, não, eu já criei o mar e defini que a água não sai dos limites do mar. Então ela vai ter que ficar lá, mas não se preocupa, a gente dá um jeitinho. Vai ser de outra forma, a água vai se romper no meio. Não sei se é exatamente igual. Lá o Moshe não quis porque ele achou que ele não era capaz de assumir tamanha responsabilidade.
Só questionando, mas também pode ser isso. Talvez ele não achou que ia acontecer tudo isso. Acho que tem mais a ver com humildade no primeiro caso. Acho que ele não poderia ter humildade.
Sim. Então isso aconteceu no sétimo dia de Pessach, ou melhor, na sétima noite de Pessach. O Midrash conta que os anjos queriam louvar Deus nesta noite, como eles fazem todos os dias. E Deus falou para eles, criaturas minhas estão afogando no mar, vocês querem agora cantar? Quer dizer, isso demonstra que apesar de tudo, mesmo que Deus tinha que fazer isso, mesmo assim, para Deus era algo sofrido. Por quê? Porque Deus prefere que o Rachá, que o perverso, faça chuvá e não tenha que passar por isso. Mas aqui não tinha jeito, os egípcios aqui estão batendo a cabeça o tempo todo. E Deus teve que fazer isso, mas de qualquer forma ele alertou os anjos que ele não quer agora louvores. Nesse momento não. E, inclusive é um dos motivos que no sétimo dia de Pessach, que em todo Yom Tov nós falamos Halel, mas no sétimo dia de Pessach, quando nós falamos o Halel, nós não falamos ele completo. Justamente mostrando esse conceito que nós estamos louvando Deus pelo que Ele nos salvou. Isso que Ele teve que afogar pessoas não é algo que deixa a gente tão contente. Foi a única forma de nos liberar, mas a nossa alegria é pela nossa salvação e não pela morte dos outros. Em um primeiro momento, os egípcios, quando começam a ver tudo o que está acontecendo com essa nuvem que passa e molha o chão, e depois passa o fogo e seca, e eles começaram a ficar confusos, eles resolveram, alguns deles começaram a gritar, gente, vamos fugir daqui. E os outros falaram, imagina, que fugir. Por que a gente vai fugir agora? Nós vamos pegar esses judeus, agora que nós vamos mesmo pegar eles. Será que nós vamos fugir desse povo baixo? Nós vamos pegar eles. E eles continuaram tentando perseguir, e é o que vai acontecer em seguida, é que eles vão acabar ficando por aí mesmo, quando as águas caírem. Mas nós temos que ver aqui o que o Midrash fala, e se estende bastante, tem muita coisa para falar, é sobre os milagres todos que aconteceram para o povo, desde a saída do Egito, e principalmente quando eles estavam no mar. Até interessante que, quando eles estavam no Egito, os milagres todos que aconteceram foram pragas contra os egípcios. Sim. Exatamente. Essa atitude fez o mar abrir antes do tempo, para todo mundo poder entrar. Então, no Egito acontece uma série de milagres que são todos praticamente milagres das pragas que está acontecendo contra os egípcios. E os judeus são salvos de tudo isso. Aqui no mar, além do que vai acontecer para os egípcios, acontece uma série de milagres só para os judeus. Quais são essas coisas? O Midrash fala que tem 50 coisas que aconteceram. A primeira coisa que aconteceu para os judeus quando saíram do Egito é que eles foram envolvidos em nuvens chamadas Ananei HaKavod, nuvens de glória. Nuvens que protegiam eles e nuvens que guiavam. Como que eram essas nuvens? Essas nuvens estavam como uma caixa. Tinham nuvens nos quatro lados, embaixo e em cima. Então são seis nuvens. E na frente disso andava uma sétima nuvem, que era uma nuvem que tanto guiava para onde tem que ir, GPS, como também aplanava o terreno, para que eles não tivessem que ficar subindo montanhas, descendo vales. Essa nuvem da frente fazia com que onde eles passavam, o caminho ficava, por onde eles iam ter que passar, o caminho ficava reto. Essas nuvens protegiam eles de eventual chuva, sol, principalmente deserto, cobras e escorpiões. Eles estavam totalmente protegidos dentro dessa caixa. Mas tem mais. O Midrash diz que essa caixa era uma caixa que era como se fosse um navio. Ia andando. Ia levando eles. Então eles nem precisavam ficar andando. Era tudo de bom. Essa nuvem ia levando eles. A nuvem da frente aplanava de forma que esse carrinho deles, esse caminhão, não precisava subir e descer. Então era linha reta. Aquelas estradas americanas retinhas, tapete, assim. Eles podiam viajar o tempo todo reto. Como? Isso, exatamente. Inclusive, um dos motivos principais que nós fazemos e festejamos a festa de Sukkot, a Torá fala que é em lembrança a essas nuvens que envolviam o povo, por isso nós fazemos uma sucá que nos envolve. É interessante que se ele está entrando no mar, eu pensei, como que tinha essa ventania toda se não estava atrapalhando eles? Provavelmente essas nuvens que protegiam dos ventos do deserto estavam protegendo dessa ventania da noite também. Então não incomodou eles em nenhum momento esse furacão que teve aquela noite. Segundo milagre que conta o Midrash, é o fato dos egípcios terem entrado atrás de todo mundo no mar. Depois de tudo que eles viram, que eles presenciaram, que eles mesmos libertaram o povo. O próprio faraó, na noite da praga dos primogênitos, libertou todo mundo. De repente, ele vai correr atrás deles. Como pode ser que eles, tão rápido, mudaram de opinião e resolveram correr e perseguir os judeus de novo? Deus queria castigar eles com as águas. Da mesma forma que eles afogaram as crianças judias quando nasciam no rio, Deus falou: esse vai ser o castigo final dessa turma. E Deus fez com que eles se animassem para correr atrás dos judeus de novo. E não só isso, como eles conseguiram chegar até os judeus de uma forma muito rápida. Os judeus saíram na frente, caminharam alguns dias, e só aí que aqueles espiões e detetives que foram junto com os judeus voltaram para o Egito e falaram: ó, faraó, essa turma não volta mais, tá? E aí o faraó resolveu perseguir. Eles tiveram que perseguir eles em muito menos tempo do que a distância que os judeus já estavam à frente. E até isso foi um sinal bom para eles, egípcios. Quer dizer, se você tenta perseguir alguém e você vê que não está conseguindo alcançar, fala, sabe uma coisa, acho que é um sinal que é para desistir. O fato deles terem conseguido alcançar os judeus tão rápido foi um incentivo para eles mesmos. Estamos fazendo a coisa certa, vamos embora. Eles entraram no mar, vamos atrás. Terceiro milagre foi aquilo que nós falamos já sobre a nuvem que normalmente ia embora à noite, mas nessa noite ela foi e ficou entre os dois acampamentos e fez ter escuridão no acampamento egípcio, que é a escuridão, o dia de escuridão que faltou, entre aspas. Todas as pragas duravam 7 dias, a praga de escuridão durou 6, o sétimo está vindo agora numa parcela. E o que acontecia é que tinha escuridão, mas de vez em quando vinha um facho de luz por dentro dessa nuvem. Não que iluminava os egípcios, mas o facho de luz que eles enxergavam o que está acontecendo do outro lado da nuvem. E eles viam os judeus lá, sentados, comendo e bebendo numa boa. Isso deixava eles mais irritados ainda, e incentivando mais ainda a perseguir e acabar depois entrando no mar. Quarto milagre conta o Midrash é que os egípcios começaram a atirar na direção dos judeus. Atiravam pedras, atiravam flechas. Já ouviu essa história, né? E essa nuvem que estava atrás dos judeus barrava como um escudo. Esse foi o quarto milagre, que nenhuma das flechas ou pedras conseguiu atingir os judeus. Imagina as notícias no dia seguinte no jornal, né? Que os judeus fizeram os egípcios coitados afogarem, que não fizeram nada, nem os judeus nem foram atingidos pelas pedras e flechas. Quinto milagre que conta o Midrash. É que o mar congelou e se dividiu. Esse vento todo fez com que o mar ficasse congelado. Assim conta o Midrash. E aí as águas se dividiram, tanto é que a linguagem que a Torá usa, vaibakeu hamayim. Livkoa é um verbo que é usado para coisas duras quando você divide. Você corta lenha, por exemplo, corta madeira em dois, se chama livkoa. Então, como que é usado esse verbo para o mar? Porque o mar ficou uma pedra e se dividiu em dois. Então, inclusive, Deus quis mostrar com isso, assim conta o Midrash, que as pessoas iam dizer, ah, sim, lógico, sabe como que os judeus atravessaram o mar? Muita gente faz isso. Na Europa, em lugares que são muito frios, o rio congela e as pessoas atravessam andando em cima do mundo. Então lá também, congelou o mar e todo mundo andou em cima do mar. Então Deus fez que congelasse e se dividisse. Nós vamos ver que não está andando em cima de nada congelado, está andando no próprio chão do mar. Sexto milagre que o Midrash conta, não só as águas do mar vermelho se dividiram, todas as águas do mundo, em qualquer lugar que estivesse, se dividiram, para que todo mundo visse que é um milagre o que está acontecendo. Então não só que as águas de lá se dividiram, se alguém tinha água no copo, a água também se dividiu dentro do copo. A pessoa olha para dentro, uau, que isso? Para todo mundo presenciar e entender que está acontecendo alguma coisa diferente naquele momento. Então não foi só que as pessoas ouviram notícias que aconteceu, as pessoas viram uma coisa diferente acontecendo, inclusive os povos que moravam na terra de Israel viram isso. E depois a gente vai ver, se Deus quiser, quando chegar no cântico que os judeus falam, os povos, inclusive, ficaram com medo. Porque viram que esse povo que está vindo para cá, morar nessa terra, não é bom brincar com eles. Eles viram o milagre que estava acontecendo.
É como se tivesse todos os lugares, não é mesmo?
Sim. Só essa noite. O sétimo milagre que aconteceu foi que as águas se dividiram em 12 partes. Cada tribo passando no seu túnel, na sua parte. Assim, dava para mais gente ir junto. Dava para passar mais rápido as pessoas. É interessante que o Midrash diz que as águas não se abriram totalmente até o fim. As águas foram se rompendo conforme as pessoas iam avançando. Justamente para manter a fé deles o tempo todo acesa. Eles tinham que ter confiança que essa água que está na nossa frente vai abrir. É só ir andando que ela vai abrindo. E assim as águas foram se rachando perante eles, conforme eles iam avançando. E o Midrash traz também que o mar não se abriu atravessando de um lado completamente para o outro, e sim fazendo um arco para eles irem mais adiante do lado que eles estão, fazendo um arco. Eles entraram num lugar da praia, saíram na praia seguinte, passando por dentro do mar. Afinal, toda a ideia é que os egípcios estejam lá dentro. Então tem que ter parede dos dois lados. Os judeus também estão protegidos pelas paredes do mar, dos dois lados. Então não adiantava, sei lá, ter agora a água, a maré descer, e aí todo mundo vem aqui, e aí de repente a maré sobe. Não vai funcionar, as pessoas fogem. Então tinha que passar por dentro, de forma que eles estão fechados lá dentro das paredes. O comprimento desse túnel todo, 12 túneis, eram suficientes para caber todos os egípcios lá dentro. Então, eram túneis muito, muito compridos para caber todo o exército egípcio lá dentro, para depois as águas baixarem em cima deles. Cada um entrou num lugar para perseguir outra turma. Uma outra coisa interessante que o Midrash traz, o oitavo milagre, é que não somente eram cortes na água, mas não eram só muros, também tinha água fechando por cima, eram túneis fechados. E isso demonstra o amor que Deus tinha por eles, porque não precisava disso. Afinal de contas, as nuvens que envolviam eles já protegiam eles do sol. Então não precisava ter nada em cima. Mas quando você faz algo com um toldo em cima, dá um ar de importância para a coisa. Então Deus fez dessa forma para eles terem um lugar importante para passar. Então, eram 12 túneis cobertos. Óbvio, túneis são sempre cobertos, né? E isso foi uma forma também de retribuição por uma mitzvah que eles fizeram que envolvia a parte de cima também. Uma semana antes, quando eles fizeram a oferenda de Pessach, eles tiveram que passar o sangue nos dois lados da porta e em cima. Então Deus agora deu para eles como recompensa que eles vão ter um lugar que não só vai ter as paredes, só o lado, também a parte de cima vai estar fechando. O nono milagre que conta o Midrash é que o lugar por onde eles passaram no mar, o fundo do mar, é molhado. E leva meses. O Midrash traz que tem lugares, por exemplo, no Egito, que durante alguns meses tem água. Depois essa água evapora e é usada, acaba. Depois de alguns meses, fica seco. Totalmente seco. Mas demora. Aqui, assim que abriu, Deus fez com que esse chão ficasse totalmente seco, para eles andarem num chão seco. Não só esse chão era seco, diz o Midrash, décimo milagre, Deus fez com que o chão ficasse como mosaico, para eles andarem num chão bonito. Então, o chão do mar parecia um mosaico de pedacinhos assim. Isso também foi em homenagem, em honra ao povo de Israel. O 11º milagre que conta o Midrash: entre uma tribo e a outra, tinha gelo, tinha água congelada, dura. Essas paredes eram como se fossem janelas transparentes, que eles podiam enxergar o que estava acontecendo no outro grupo, na outra tribo que está caminhando junto com eles. Inclusive, o Midrash traz que em alguns lugares tinham buracos, como se fossem janelas mesmo, atravessando para eles poderem se comunicar com quem estava no próximo túnel. 12º milagre, conta o Midrash. As pessoas estão viajando. E as crianças começam a reclamar, começam a chorar, que querem comer, querem beber. Deus fez surgirem dentro do mar, quer dizer, na terra seca lá que eles estavam atravessando, árvores nas laterais, cheias de frutas suculentas para dar para as crianças. Ainda por cima tinha distribuição de guloseimas para as crianças. E também tinham aromas, tinham perfumes, um monte de perfumes gostosos, para dar um ar gostoso para eles atravessarem. E até diz o Midrash que mesmo que quando tem muitos cheiros juntos, você não consegue sentir nenhum deles, e a mistura deles acaba deixando meio tonto e fica um cheiro ruim. Para os judeus, eles sentiam só cheiros agradáveis. E para os egípcios que estavam lá atrás, essa mistura toda acabava ficando uma coisa horrorosa que estava incomodando eles. É, de flores, especiarias, não, cheiros gostosos.
Eles falam de flores que já existiam naquela época?
Quais flores não existiam naquela época? Todas as flores existem desde que Deus as criou, né? Tem muitas flores que aparecem, tanto na Torá quanto nos profetas, aparecem algumas flores. O 13º milagre é em relação à água. Quem queria beber água, era só chegar perto da parede de mar, fazer um furinho e começava a sair água potável do mar. Água potável. E quando parava de beber, a água parava de jorrar. Décimo quarto milagre é que mulheres que estão grávidas se passam por stress, barulhos e sustos, podem abortar. E aqui, por mais que os egípcios estavam jogando pedras e fazendo barulho lá atrás, e toda essa perseguição e toda essa tensão, mesmo assim, nenhuma mulher abortou. O 15º milagre que conta o Midrash é que o mar vai descendo a areia e chega um dado momento que tem uma quebra. E fica muito fundo de repente. Como é que eles vão passar aí? Então o Midrash diz que até dá para ver isso nos versículos mais para frente no Asiashir também. Cafeu terromot beleviam. Congelou as profundezas do coração do mar. Quer dizer que não só que congelou paredes do lado deles, mas também o mar ficou reto. Quer dizer, onde vinha vindo areia, de repente tem uma quebra, lá ficou cheio de água e essa água congelou. E eles andaram por cima retinho, caminho reto, da areia para um pedaço que era mar congelado, e como ele falou antes, até que era ele congelou de uma forma granulada que parecia um mosaico no chão, e assim eles foram caminhando por cima. o 16º milagre é que quando eles terminavam de beber as águas potáveis que saíam do mar, ficava congelado no ar, o que a partir do momento que ele parou de beber, aquele jato ficava congelado no ar, parecia um estalactites, alguma coisa assim. Então parecia como se está congelado faz muito tempo. Estava lá, ficou bonito. E quem queria beber de novo, tinha de novo água para beber. O 17º milagre que diz o Midrash é que normalmente as pessoas mais idosas e crianças vão andar mais devagar. Mas aqui todo mundo conseguiu manter o passo direitinho para atravessar o mar sem ter problemas. Só para encerrar, se Deus quiser, semana que vem a gente vê mais milagres, mas só para encerrar essa parte, os nossos sábios perguntam de onde foi que o Nachshon Ben Aminadav teve essa ideia em fazer a sua parte, em fazer o seu esforço de andar dentro da água e vamos ver o que vai acontecer, deixa Deus cuidar. Ele acabou dando força para todo mundo. Dizem nossos mestres que a Torá fala um pouco mais para frente, logo antes do Aziashir. Vayar Israel et hayad hagedola asher asah Hashem b'Mitzrayim. E o povo viu, Israel viu a mão grande que Deus fez no Egito. A princípio, mão grande, mão grande, mão grande que Deus tirou o povo do Egito. Dizem nossos mestres que essa mão grande também está relacionada à mão grande de quando Moshe foi colocado na cestinha no rio e a filha do faraó, Abitiá, viu que tinha uma cestinha e ela estava longe e ela foi tentar esticar o braço para pegar a cestinha. Estava longe e Deus fez com que o braço dela se esticasse para conseguir pegar essa cestinha. Então o povo viu a mão grande que Deus fez no Egito, está indicando isso. Eles viram que quando você faz o seu esforço e você faz a sua parte, Deus cuida do resto. Onde eles viram isso? Com a Bitiá, a mão grande que Deus fez no Egito. E aí o Nachshon daí se baseou e teve a ideia que nós vamos fazer a nossa parte. Como é que vai atravessar esse mar? Não sei, vamos andando. De algum jeito vai dar para atravessar. A gente faz a nossa parte. E depois Deus acabou cuidando para eles conseguirem atravessar o mar completamente. Como?
A própria saída do Egito com você também. Faz a sua parte, eu faço.
Tá certo. Certíssimo. Tem uma coisa interessante que tem aqui dois versículos na Torá muito parecidos, mas que são diferentes. Quer dizer, tem duas diferenças. A Torá fala primeiro, Vayavou veneisel betor hayam bayabashá. E veio os filhos de Israel, vieram os filhos de Israel, dentro do mar no seco, vehamayim lahem chomá miminam umismolam. E as águas estavam para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Depois tem um outro versículo mais para frente que diz assim: Uvnei Israel halechu vayabashá betoch hayam. E os filhos de Israel caminharam no seco dentro do mar. Vehamayim lahem choma miminam mismolam. E as águas eram para eles, estavam para eles, como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Tem duas diferenças entre esses dois versículos. A primeira é a ordem. O primeiro versículo diz que eles foram dentro do mar, no seco. E o segundo versículo diz que eles foram no seco, dentro do mar. O primeiro versículo fala Romá. Romá é muralha. Que as águas fizeram uma muralha. No primeiro versículo, Romá está escrito Het Vav Mem Hei. E a segunda vez está escrito Het Mem Hei. Em hebraico, as palavras que tem o Rolam O podem ser escritas com ou sem Vav. É chamada uma palavra completa, plena, cheia, ou a palavra faltando. É uma expressão. Quer dizer, ou está escrito Romá com Vav ou Romá sem Vav. Essas são as duas diferenças que tem entre um versículo e outro. A ordem, dentro do mar, no seco, dentro do mar. E a outra diferença é se Romá é com Vav ou sem Vav. Por que tem essa diferença? Diz o Gaon de Vilna que existiam dois tipos de pessoas. Tinham dois tipos de judeus atravessando o mar. Tinha o grupo dos Tzadikim, grupo das pessoas especiais, como Nachshon ben Aminadav e outros que acabaram seguindo ele, que tinham fé plena e falaram, se Deus mandou ir, vamos que vamos. Essas pessoas foram Betor Hayam, eles foram para dentro do mar, não era ainda seco, foram para dentro do mar. E aí, Bayabashá, e aí ficou seco. Aí secou o mar. Esse foi o primeiro grupo. E esse grupo tinha muralhas, que eram muralhas de proteção de água em volta deles. Agora tem o segundo grupo. O segundo grupo é aqueles que ficaram meio com o pé atrás. Vai, não vai, não sei. Deus falou para ir, mas eu não vou entrar dentro da água. Vou molhar meus pés. Não vou entrar na água. Esse grupo ficou esperando para ver o que vai acontecer. Quando o mar se abriu, eles foram. Então eles foram Bayabashá, eles foram no seco que estava dentro do mar. Por isso o segundo versículo diz que eles foram no seco, dentro do mar. E aí nesse versículo a Torá fala que as águas estavam Romá sem Vav. Não tem o Vav no Romá. E aí é justamente o que o Midrash fala. A palavra Romá, quando você escreve com Vav, tem uma única forma de ser lida, Romá. Quando você tira o Vav, dá para ler de algumas formas. Dá para você ler Romá, que é muralha, e você pode ler Remá. Remá significa furor, nervosismo, ira. Uma vez que teve essa turma que ficou esperando para ver o que vai acontecer, estavam meio duvidosos. Essas pessoas causaram uma ira. A ira que eles causaram foi que vieram anjos perante Deus e falaram para Deus, peraí Deus, qual a diferença entre eles e os egípcios que estão atrás? Os egípcios não têm fé em você e essa turma também não tem fé em você. Então por isso que a Torá escreve quando fala sobre esses que atravessaram no seco, dentro do mar, quer dizer, eles esperaram ficar seco para atravessar. A Torá usa a linguagem de Romá, que as águas fizeram uma muralha, mas ao mesmo tempo indicando na palavra que teve aqui uma ira. Aqui os anjos criticaram essas pessoas e teve um julgamento especial perante Deus se eles vão ser salvos ou não vão ser salvos. E aí, para finalizar, é que entra o que a gente falou antes, que Moshe Rabbeinu teve que ficar lá atrás para que, em mérito dele, as águas continuassem abertas para essas pessoas que entraram só no seco e estavam correndo o risco das águas pegarem eles também. Então o Moshe ficou segurando as águas e aí eles atravessaram também. E aí depois vai vir o fechamento das águas.